De volta aqui na CBN, falando sobre a pele, sobre os cuidados com a pele. Estamos recebendo hoje o médico dermatologista Alessandro Vieira. A gente já conversou aqui sobre algumas novidades no setor e a dermatologia, como disse o doutor Alessandro, neste ano tem aí muita coisa interessante acontecendo, lançando, apresentando, sendo apresentada no mercado. Essas novidades, por exemplo, estão disponíveis inclusive na área do bronzeamento e já devem chegar no Brasil daqui a uns 30, 40 dias, para as pessoas fazerem um pequeno implante e aí não agredirem a pele e terem a pele bronzeada. Uma coisa que era muito comum até tempos atrás e foi proibida no Brasil e até hoje causa polêmica é o tal do bronzeamento artificial. Isso porque, principalmente no mercado externo, o bronzeamento artificial ainda é permitido. E aí tem gente que fala, poxa, mas o bronzeamento artificial lá nos Estados Unidos pode, porque aqui no Brasil não pode. Doutor Alessandro.
Muito importante essa pergunta, Ronaldo. Então, assim, ó, historicamente, em 2009... pela Organização Mundial da Saúde, o bronzeamento artificial, por todos os malefícios, nós não vamos entrar na questão aqui, porque é uma questão técnica importante, mas de uma maneira geral, é como se fosse um sol concentrado, Ronaldo. Então, um sol concentrado, 15 minutos de bronzeamento, equivale muitas vezes a 2 semanas direto no sol. Então, se aquela radiação já fazia mal, você calcula de uma maneira concentrada. Então, em 2009, a Organização Mundial da Saúde disse que essas câmaras de bronzeamento são lesivas e são nocivas à pele. Se para muitas áreas no Brasil, agora nós temos o julgamento do STF, algumas pessoas não estão satisfeitas, outras, na legislação de bronzeamento artificial, o Brasil é referência mundial. Então, em 2009 mesmo, se proibiu a utilização de câmaras de bronzeamento no Brasil. Existiu depois algumas ações judiciais, em 2010 e 2011, mas de uma maneira geral, o Brasil é referência. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, eu estive na Europa, na Alemanha, mês passado. Então, o Brasil, me perguntaram, puxa, lá no Brasil é proibido mesmo, é bacana, como é que funciona? Eu falei, não existe, a legislação é muito interessante.
Existe então, mesmo quem está lá fora, em países em que há que o bronzeamento artificial está liberado, o pessoal respeita a nossa decisão porque entende que a gente fez a coisa certa.
Perfeito, perfeito. Esse é o entendimento que existe. Nos Estados Unidos, é um mercado que movimenta muito valor econômico, em torno de 8 a 10 bilhões de dólares isso daí. Então, existe uma pressão muito grande com parte disso, né? Mas, com relação ao Brasil, realmente ele é referência nisso. Nós estamos bastante tranquilos e bastante seguros, enquanto Sociedade Brasileira de Dermatologia, enquanto dermatologia, que o caminho nesse sentido tem sido correto, Ronaldo.
Tá certo. Então, faz mal mesmo. Bronzeamento artificial é a longo prazo é uma agressão.
É uma agressão. Eu diria que sol faz mal, bronzeamento artificial faz muito mal.
É pior ainda do que o sol.
Sim, sim.
Tá certo. Bom, quando a gente fala sobre essa questão do cuidado com a pele para evitar o bronzeamento, a gente está falando principalmente do risco que a gente tem de danos à pele. Talvez o principal deles é o envelhecimento precoce da pele. O sol é o principal fator de envelhecimento da pele?
Sim, Ronaldo, sim. O sol é o principal fator de envelhecimento da pele. Nós citamos sempre o câncer de pele, mas o câncer de pele vai se localizar mais naquelas pessoas de pele clara. Nós sabemos que tem um índice muito grande presente no consultório todos os dias, uma verdadeira epidemia no consultório da presença de câncer de pele naquelas pessoas de pele clara, de olhos claros. Mas o envelhecimento, ele acontece para todo mundo, não é? E é uma fração, Ronaldo, isso que é interessante, uma fração que chama-se UVA, que ela é responsável pelo envelhecimento, o UVB também, mas o UVA. Então, o UVA, ele é constante durante o dia. Se o UVB, nós fazemos na nossa campanha nacional do câncer de pele, uma restrição daquele sol das 10 até as 4 da tarde, onde realmente esse UVB é maior, o UVA, ele é constante durante o dia todo e durante toda a época do ano. Então, a pessoa, por exemplo, numa situação corriqueira, 5 horas da tarde, vai para uma praia, vai para um clube, eu não vou precisar de protetor solar, não, porque não tem mais sol, aqui não vou me queimar mais. Mas e o UVA? Então, se justifica estar utilizando isso daí. E também, Ronaldo, em dias nublados, porque se o UVA atravessa nuvens e tal, em dias nublados se justifica
a utilização desse protetor solar com esse agente contra esse UVA.
Então não é só para proteger a pele do câncer. A gente vai falar sobre o câncer daqui a pouquinho, mas a gente está falando, inclusive, uma questão estética. A pessoa que está exposta ao sol, ela está envelhecendo mais rapidamente a pele.
Sem dúvida, Ronaldo. Não só com relação ao envelhecimento. O que nós entendemos como envelhecimento? A presença de rugas mais precoces, rugas finas, e a presença de manchas, sim. Então, se você está utilizando protetor solar todos os dias, saiba que você está retardando ou evitando mesmo esse envelhecimento da pele.
Quando a gente fala sobre essa proteção ao sol, né, do protetor solar, tem lá fator 15, fator 30, e você me dava uma explicação agora há pouquinho sobre o que significa esse fator 15, o fator 30, que eu acho que é legal falar para o ouvinte.
Isso é uma coisa bem interessante, básica, importante, porque esse número não é aleatório, né, Ronaldo? Esse número não é aleatório. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei para você, então, fator de proteção 15, de onde foi tirado esse número 15? 15 é o número de vezes que essa pele demoraria para ficar vermelha. Então vamos supor uma pessoa de pele clara, vai sair no sol sem protetor solar nenhum, ela vai demorar para ficar vermelha 10 minutos. Muito bem. Se ela passa um protetor fator 15, esse número vai ser multiplicado por 15. Então 10 vezes 15, são 150 minutos. Então isso é bem interessante para nós entendermos, assim, né?
E esse fator, quando a gente tem, então, 15, 30, não significa a questão da eficácia, é só a questão do tempo.
É questão do tempo. Na verdade, assim, para uma pessoa normal, Ronaldo, um fator 30, né, ele vai proteger, não significa que ele é exatamente o dobro, é uma escala de logaritmo, não é exatamente o dobro do que o 15. Isso não quer dizer, não significa que o 45 é muito mais do que o 30. Então o fator 30, para nós explanar isso à população, nosso ouvinte que está nos escutando em casa, no seu trabalho, no trânsito, é um fator normal, um fator interessante, que para a maioria das pessoas serve.
E um outro aspecto, é verdade também que a quantidade de gordura nesse protetor solar aumenta de acordo com o fator de proteção, então às vezes uma pele mais gordurosa também acaba sendo a pessoa acaba tendo mais problemas depois com espinhas, coisas do tipo, em função do fator de proteção pela quantidade de gordura.
Sim, na verdade a quantidade de protetor solar existem dois tipos, o físico e o químico. Então um protetor muito denso, com um fator de proteção muito alto, ele vai ter mais substâncias químicas, vai ter mais coisas e muitas vezes acaba gerando algum desconforto, como acne e assim. Mas eu diria a você que existem hoje em dia várias apresentações, como loção oil free, gel creme, gel. Então existe uma infinidade de protetores solares e apresentações que a pessoa pode utilizar esse produto sem ter esse desconforto desses efeitos indesejáveis, digamos.